Nós vamos começar então a nossa entrevista com o deputado estadual Júnior Nascimento. Deputado, eu vou começar por um assunto que trazia agora há pouco aqui no Noticiário Policial. 8 dos 10 municípios brasileiros de médio e grande porte com mais homicídios estão no Nordeste. E aí, no recorte que a matéria traz, ela diz que as 5 cidades de médio e grande porte com maiores taxas de homicídio no país estão na Bahia. A lista traz o ranking encabeçado por Santo Antônio de Jesus, que possui uma taxa de 94,1 homicídio estimado para cada 100 mil habitantes. Em seguida vem Jequié, Simões Filho, Camaçari e Juazeiro, bem pertinho da gente aqui. Senhores que são deputados, estão lá na Assembleia Legislativa, os 63, estão próximos das discussões, inclusive deste assunto, segurança pública. Qual o significado desses números para os senhores? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi Nunes. Aproveito para desejar feliz aniversário, que Deus possa lhe abençoar ainda mais sua vida. Saudar aqui a todos os amigos que nos acompanham, nosso ex-futuro prefeito de Antônio Gonçalves, Roberto Carlos. Saudar aqui os nossos vereadores, Murilo, meu líder na Câmara de Mundo. Saudar também amigo Gilmar e outros amigos que nos acompanham. Fica aqui o meu abraço, mas em especial a todos que nos ouvem nesse momento. Você tocou num ponto importante, Macara. Se você pegar, eu acho que da minha primeira entrevista até hoje como deputado, é sempre um dos temas que eu sempre trago, é a questão da insegurança que vive o nosso Estado. A criminalidade, o governo tem perdido a queda de braço para a criminalidade. Os números mostram aí, os números de homicídios são alarmantes. As facções tomando conta do nosso Estado. Você hoje vem em plena luz do dia, facção tocando fogo em ônibus na avenida próxima ao Shopping da Bahia, em Salvador, no centro. Eu vi agora há pouco, passando no Bahia Meio Dia, um morador da Barra, que é um bairro nobre de Salvador, falando da insegurança, que as pessoas não podem sair de casa após as 20 horas, porque a insegurança tem predominando. Então, é algo muito preocupante. Inclusive, recentemente, a Assembleia aprovou, até com meu voto, porque eu já disse que uma coisa que eu aprendi desde o tempo que fui vereador aqui na oposição é fazer oposição coerente, não fazer aquela oposição de tentar sempre o pior. A gente tem que buscar aplicar alternativas também. E é por isso que nós votamos recentemente um empréstimo, pedido de empréstimo do governo do Estado na ordem de 400 milhões, que era esse recurso destinado para a insegurança. Fiz questão de, após a votação, ligar para o secretário Marcelo Werner, falando da minha parte, que não adianta a gente apenas criticar. Se chegou uma oportunidade da gente também fazer a nossa parte, que era apreciando aquele voto, com o voto, aquele projeto, e assim nós fizemos. Mas é muito triste a gente saber que dos municípios acima de 100 mil habitantes, dos 10 mais violentos do Brasil, 7 estão no nosso estado. Então, são duas coisas que é bastante preocupante no nosso estado hoje. É a violência, nós estamos perdendo para as facções, isso é fato, o governo tem que priorizar, é a insegurança e a questão das filas da regulação. As pessoas estão morrendo, aguardando as filas de regulação e o governo não prioriza intensificar uma saúde pública de mais qualidade.
Bom, 1h13, estamos conversando com o deputado estadual Júnior Nascimento, trazer o aniversariante do dia, Marconi Nunes, também para a nossa entrevista. Marconi.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, deputado Júnior Nascimento. Deputado, ainda falando de segurança pública, o caso do deputado Binho Galinha. Por que existe ainda uma morosidade, a juíza, juiz renunciando o caso, a comissão de ética que na Assembleia não decola? Aí vem os comentários. Será que há um corporativismo da Irmandade de Gravata lá na Assembleia, que a coisa não anda com o Binho Galinha?
Olha, na verdade, houve operação envolvendo...
E mais uma, né? Um desdobramento.
Sim,
hoje.
Isso. Na verdade, foi sábado, né? Foi sábado, houve um desdobramento.
Sábado, corrigido.
E o que é que acontece? Compete à casa, na verdade, nós não temos o papel de julgar, até porque existem os desdobramentos da operação, mas quem compete a estar investigando mesmo é a força-tarefa que está existindo entre o Ministério Público e a Polícia Federal. Então, o que é que compete à Câmara, à Assembleia Legislativa, na verdade, a instalação do Conselho de Ética, e foi instalado, a bancada de oposição indicou 2 ou 3 parlamentares, a bancada de situação do governo também, e aí compete eles, na medida que os documentos foram forem encaminhados para a Câmara remete para o Conselho de Ética, mas até então, realmente, concordo com você, nenhuma providência foi tomada, porque também a Assembleia está fazendo tudo de acordo com o que é permitido, não ultrapassar, na verdade, o papel da justiça, né? Hoje, a esposa de Binho encontra-se presa, né? E a operação, eles, segundo o que a gente acompanha pelos noticiários, pela imprensa, é que existe um envolvimento do deputado. Mas a Assembleia, eu acredito que agora está em recesso, mas na volta do recesso deve se debruçar sobre essa matéria. Aproveito aqui, Marconi, também para agradecer aqui a presença da nossa vice-prefeita Irene de Antônio Gonçalves, também, que acabou de chegar.
Bom, 1h15, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento. Eu vou aproveitar que a doutora Irene também chegou aqui agora, está aqui também do seu lado o ex-prefeito Roberto Carlos. Aí eu vou aproveitar e perguntar para o senhor como é que estão aí as articulações. O senhor é deputado estadual, faz parte de um grupo político dentro do município e também na região, tem articulado. Inclusive, em uma entrevista recente, o senhor falou sobre esse assunto, sobre essas articulações nessas pré-candidaturas que estão sendo lançadas, já com a perspectiva das convenções, a eleição que está por vir. Como é que estão essas articulações aí, já que nós temos aqui, como eu falei, chegou aqui o ex-prefeito de Antônio Gonçalves, o Roberto Carlos, está aqui a atual vice-prefeita, também já foi prefeita, a doutora Irene, e eu queria que o senhor falasse de uma forma geral.
Desde maio, na verdade, até no início do ano, a gente tem se debruçado em estar organizando nos nossos municípios aquele melhor projeto. A gente encontra nas pessoas os projetos que a gente entende que sejam melhor para o município. Dando aqui o exemplo de Antônio Gonçalves, a população vai voltar a sorrir, porque nós vamos propor já nas convenções agora o nome do ex-prefeito Roberto Carlos como nosso pré-candidato a prefeito de Antônio Gonçalves, também compondo a chapa com Irene, que estaremos fazendo um time forte, uma seleção, né, Roberto? Uma seleção forte, com, sem sombra de dúvida, voltaremos a trazer desenvolvimento. Eu digo, hoje muito se fala, por onde a gente tem passado, Senhor do Bonfim, Campo Formoso, está sendo referência nos quatro cantos da Bahia pela boa atuação. Hoje, se a gente chega em Senhor do Bonfim, a gestão anterior tinha pavimentado 26 ruas. Em Senhor do Bonfim, através do nosso deputado federal, Mário Nascimento, da parceria que a gente tem feito em Senhor do Bonfim, o prefeito Laércio já vai em 182 ruas pavimentadas, entre calçamento paralelepípedo, entre asfalto. Aqui em Campo Formoso nem se fala. É o maior canteiro de obras já visto na história através do nosso prefeito Elmo. E por que isso é possível? As duas cidades são adversárias do governo do estado. Mas isso a gente tem a força política e a primeira vontade de trabalhar. E tem a força política do deputado federal Elmar e os gestores que têm a competência de estar em busca dos recursos. Então, eu tenho certeza que em Antônio Gonçalves, a partir do ano que vem, a gente vai estar tendo a oportunidade de estar levando muito trabalho lá na gestão de Roberto para poder ajudar ainda mais o desenvolvimento daquele município. Mas as articulações a nível regional, nós já consolidamos. Em saúde, por exemplo, na semana passada, nós fechamos lá nossas pré-candidatas, a doutora Adriana, uma médica muito conceituada e jovem, e tendo como visto também a experiência de Antônio Fernando, que já foi prefeito, já foi deputado. Em Pidobaçu, da mesma forma, doutor Rui, em Mirangaba, nós fizemos articulação, levamos o nosso grupo do União Brasil, através do Bilu, para compor com o prefeito Disseu, em André, lá em Filadélfia, Ponto Novo, a doutora Fabiana. Então, em Bonfim, a mesma chapa, Laércio e Eliseu, e aqui em Campo Formoso, da mesma forma. O prefeito Elmo, vice Jaci, indo para a reeleição, sem sombra de dúvida, com uma boa aceitação. Eu não canso de repetir. Aprendi a fazer política de forma profissional, não política com amadorismo. E política, principalmente no município de Campo Formoso, a gente tem que sempre estar respeitando os nossos adversários. Política não se faz com soberba. Mas a gente tem visto e acompanhado mês a mês, fazendo pesquisas, vendo a aprovação do prefeito Elmo, que hoje ultrapassa o campo de mais de 80%. Pesquisas qualitativas e quantitativas também. Então é o que nos credencia estar com um bloco na rua. A gente vive uma maratona de entregas de obras, de ordem de serviço, até porque a legislação eleitoral somente até o dia 6 pode ser entregue, mas semana passada mesmo nós fizemos a região do Brejão da Caatinga, tivemos na região do Salitre, região de Lages dos Negros, já visitamos outras regiões, estamos tendo que nos dividir. Ontem mesmo eu andava com o prefeito Elmo na região de Caraíbas, em Olaria, o Jaci já andava com o André Custódio na região da Baixinha, porque nós temos um grupo grande, graças a Deus, e a gente confia nas pessoas. A gente, uma coisa que existe, nosso grupo não precisa que eu esteja aqui ou que o deputado Amar venha para cá para poder andar. Aqui a gente tem um time que sabe andar porque conhece as pessoas e as pessoas conhecem. Não adianta você colocar uma chapa que as pessoas não conhecem. Imagine se você colocasse o Roberto Antônio Gonçalves e o Roberto ia chegar, passar na rua e ninguém ia falar porque não conhecia. Não, então a gente tem que botar aquele melhor projeto. Eleição, eu digo sempre que você ir para as urnas, depositar um voto, você não está exercendo apenas o papel da democracia. Você está depositando uma confiança. Então você não pode colocar o seu voto na mão de aventuras. Você tem que colocar quem você conhece, que sabe que conhece o município, que sabe das demandas do município, que sabe percorrer, que conhece as estradas, que conhece as pessoas, que onde chegue seja bem acolhido, que onde chegue sente para conversar com as pessoas. Então, assim, sem nenhum tipo de vedação. Você, hoje, o prefeito Elmo até brincava no Curral Velho a semana passada, na hora do início do seu discurso. Ele olhou para o lado direito: cadê meu motorista? Olhou para o lado esquerdo: cadê meu segurança? Aí brincou: eu não preciso de motorista porque eu conheço Campo Formoso. E eu não preciso de segurança porque meu segurança é Deus e o povo. Então, é dessa forma que o nosso grupo político tem percorrido e está preparadíssimo para daqui a 3 meses as eleições, porque já, a gente acha que falta muito tempo, mas daqui a 3 meses já são as eleições, né? Então, a gente está preparado para concorrer no pleito nesse ano de 2024.
1h22, estamos conversando com o deputado estadual Júnior Nascimento. Marconi.
Deputado, o senhor tem participado de eventos para entrega de equipamentos, ordens de serviços. Neste período, existem restrições. E aqui em Campo Formoso, o Ministério Público fez uma recomendação. O senhor teve conhecimento e qual o entendimento?
Olha, na verdade, essa recomendação do Ministério Público foi feita, acho que em mais de 100 municípios, né? Se eu não me engano, uma recomendação em geral. Não entendi, porque não tem existido uma isonomia. Na recomendação cita até interrupções de obras da Codevas. Aí eu me pergunto por que, que só nas obras da Codevas? E por que não as obras, por exemplo, do governo do Estado? Eu não quero que interrompa, não. Ao contrário, eu quero que continue as obras em andamento, mas de todos os órgãos, as entidades que estejam tocando uma obra, porque você paralisar uma obra, você vai estar gerando prejuízo à população. Então, eu vejo essa recomendação. Eu digo sempre que o Ministério Público ele tem uma participação opinativa, né? Ele, um parecer é opinativo, a recomendação é opinativa, mas o prefeito já respondeu, está seguindo as normas, até porque vem com toda essa cautela, até porque vocês sabem que recentemente o grupo adversário, quando perdeu as eleições, ingressou com ação contra o prefeito Elmo, na tentativa de desestabilizar a gestão. Na minha eleição de deputado, houve uma representação contra mim, por parte dos nossos adversários. Houve a representação, mas nenhuma foi procedente. Mas conforme todo cuidado é pouco. Às vezes as pessoas não se contentam com a derrota nas urnas e ficam buscando por meios judiciais, né? Mas todo cuidado tem sido tomado. Já trouxemos advogados, já palestramos para os nossos pré-candidatos a vereador, para os nossos secretários, para os funcionários, porque queiram ou não queiram um órgão público. Então uma atitude até impensada que algum funcionário possa ter, pode acabar respingando na gestão. Então, todos, a recomendação do Ministério Público foi publicada nas páginas da Prefeitura, foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura, seguindo assim, para manter sempre uma boa relação com o Ministério Público, que exerce um belíssimo trabalho.
O deputado estadual Júnior Nascimento, eu queria voltar a essa questão de composição aí para o na montagem dessas futuras candidaturas. Como é que está sendo analisado também a questão? Porque tem o que se discute também, a questão do tendo majoritária, mas a proporcional também, os pré-candidatos a vereador, vereadora. Como é que está sendo feita essa montagem aí dentro desse universo que o senhor falava agora há pouco, que é que tem sido estudado, analisado, perfil técnico, perfil político, perfil de pessoas jovens, perfil de pessoas inteligentes, enfim, cada área de forma específica para que se possa discutir a polícia de forma macro.
Sim, na verdade, a gente, a partir da discussão da chapa majoritária, a gente faz o trabalho das. Como aconteceu o fim das coligações, então se faz interessante a gente montar os times dentro do partido, para fazer o maior número de vereadores possível. Nos municípios em que a gente apoia, os nossos candidatos têm tido esse cuidado. Trazendo aqui para o município de Campo Formoso, a gente também organizou da melhor maneira possível para a gente fazer a Câmara. A maioria já é fato. A gente vai fazer a maioria em Campo Formoso. Mas a gente quer fazer 2/3. Se vai fazer, não sei. Mas vamos trabalhar isso. Organizamos da melhor maneira possível. Por exemplo, valorizamos, você falou, por segmentos. O PRD, por exemplo, nós colocamos as pessoas da região do interior, né, até para valorizar. Estão fazendo um excelente trabalho. União Brasil também está muito bem organizada. Eu sou até atual presidente do União Brasil aqui no município de Campo Formoso. O PSDB também muito organizado. Então a gente vai com 3 chapas para concorrer às eleições proporcionais para vereadores, muito bem organizado. Porque se você não organizar, acaba você botando um voto demais num partido e às vezes aquela sobra podia fazer falta em um outro partido e organizar. Você não pode prever quanto voto ninguém vai ter. O voto só depois que as urnas abrem. Mas a gente faz uma estimativa, de acordo com os trabalhos, com a experiência, com as pesquisas. Aí onde eu falei da importância das pesquisas, então eu estou muito contente, empolgado. Estou vendo os nossos pré-candidatos todos mobilizados. Até porque quando você vai para uma candidatura proporcional que a sua chapa majoritária vai bem, acaba ajudando, né? Então, assim, hoje a população de Campo Formoso reconhece a gestão do prefeito Elmo. Elmo está com uma avaliação, até intenção de votos, que muito boa mesmo. O povo sabe, os nossos adversários sabem, não é só a gente que faz pesquisa, eles também fazem, né? Então, assim, claro, isso é uma coisa que a gente sempre conversa no nosso grupo, não pode cruzar os braços, ao contrário, se está bom, vamos intensificar para estar melhor ainda. É dessa forma que a gente tem atuado no município de Campo Formoso. Mas com a grande perspectiva de fazer uma Câmara com compromisso, para não acontecer o que tem acontecido. Hoje, infelizmente, a gente está com minoria, e aí eu volto àquele discurso da oposição, não fazer uma oposição com coerência. Fica trabalhando, querendo barrar projetos do prefeito, aquela política, quanto pior, melhor. Eu achei até engraçado, eu estava em Caraíbas e pensando, né? Teve os festejos de Caraíbas, aí o orçamento que tinha, Roberto, no município de Campo Formoso para as festividades, a oposição reduziu em 50%. Tentar boicotar o prefeito não realizar as festas. Só que não perde uma festa nossa. Eu teria vergonha eu tentar atrapalhar uma coisa e fazer questão de estar no evento. Eu não iria, eu teria vergonha. Agora, a partir do momento que você vota contra a realização do festejo e fica lá. Mas assim, como as festas são muito bem organizadas, e aí o prefeito está tranquilíssimo em relação a isso. Ontem, essa semana, nós disponibilizamos, ele vai anunciar aqui no dia da entrevista dele, se eu não me engano é dia 5 ou dia 6, ele vai estar aqui, dia 5, né? Ele vai estar anunciando já a grade das festividades do dia do evangélico, dia 28, do dia das festas de Itiquara, das festas de Brejão da Caatinga, das festas de Tuiutiba. Nós colocamos um recurso de 1.400.000 de emenda nossa para poder a realização das festividades. O prefeito vai fazer as festas, e as festas de qualidade, como sempre foi. Então, se tentaram, pelo menos, frustrar ou boicotar, caíram do cavalo.
Bom, uma hora.
Em relação até o festival também, o prefeito vai estar anunciando também que o deputado Elmar também conseguiu outras grandes parcerias, então o orçamento não vai ser abalado e as festas vão ser feitas de qualidade.
1h28, estamos conversando com o deputado estadual Júnior Nascimento. Marconi.
Deputado, recebemos aqui uma mensagem do ouvinte pedindo a sua intervenção ou indicar na Assembleia uma torre da Claro Telefonia. Ou seja, tem Laje dos Negros, mas é da Gameleira do Dida. Como é que o senhor pode fazer essa intermediação, solicitar, pedir para a região Laje dos Negros, para ter lá em Gameleira do Dida o sinal da Claro? E pode ser também para outras comunidades.
Sim, claro.
Também.
Eu agradeço até o ouvinte da Gameleira do Dida. Tivemos lá bem pouco tempo. Imagina aí, Gameleira do Dida hoje dá aproximadamente 100 quilômetros aqui da sede. Se você chegar lá, já está aparecendo a cidade, Roberto, toda asfaltada. Contra gosto de alguns, que disseram que é um absurdo usar o asfalto nas comunidades. Para você ver, sabe quantas comunidades, Roberto, em Campo Formoso receberam pavimentação asfáltica? 23, se não me engano. 23. E aí, 29 isso. 29 localidades do interior recebendo pavimentação asfáltica. A gente trazendo dignidade. Porque as pessoas têm que entender que se você puder ajudar, ajude. Porque um asfalto desse, ele não só está trazendo a beleza, não só está trazendo o lado estético. Você oportuniza a pessoa que é cadeirante, que é deficiente, o idoso, as crianças a brincarem. Então você está trazendo mais dignidade. Então, tivemos lá em Gameleira do Dia, também já está sendo construído um ginásio de esporte lá dentro de Gameleira do Dia também. Então, assim, agradeço e mando um abraço para todos os amigos de Gameleira e de Laje. Nós tivemos uma audiência no dia da marcha do prefeito com o ministro Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações. Eu e o prefeito Elmo entregamos uma lista de localidades que a gente quer o apoio do governo federal. O Juscelino, ele é o ministro do nosso partido, do União Brasil, tem uma relação de amizade muito grande com o deputado federal Omar Nascimento. Então, o meu se prontificou, já passou para o seu assessor no momento que nós protocolamos, inclusive o Gameleira do Dito está inserido, a região de Araras e Pauzinhos também está inserido, e tem a região de Tuiutiba e algumas localidades também inseridas. A gente buscou abranger diversas localidades mais longínquas que não tinham esse acesso à questão da telefonia móvel, protocolamos, o ministro se comprometeu. A gente até falava com o secretário do deputado Elmar, Mazinho, que fica lá em Brasília, na última sexta-feira, e pedi que ele sempre estivesse lá intervindo. Porque, assim, o Ministério são diversas demandas do Brasil inteiro. Se você não estiver ali cobrando... Falei com o Mazinho para a gente estar reiterando esse pedido, para que em breve a gente possa estar levando, sim, esse sinal de celular para diversas localidades aqui do município de Campo Formoso.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o deputado estadual Júnior Nascimento, Marcone Nunes.
Deputado, programação para entrega da pista entre Lagoa do Porco e Laje dos Negros. E, na sequência, a situação de Imoeiro, a outra pista que a população está na expectativa.
Antes mesmo de falar essa resposta, vou mandar aqui uma mensagem que acabei de receber aqui do deputado federal Elmar, direcionado à população de Antônio Gonçalves. Diz: diga e peça para a população de Antônio Gonçalves que cuidem de Roberto e Irene e ajudem essa dupla. Tenha certeza que eu cuidarei dessa cidade com muita obra e desenvolvimento. Então, um recado que acabei de receber do deputado federal Elmar Nascimento. Mas, dando continuidade, nós teremos uma grande festa dia 4, festa de... para levar alegria e desenvolvimento. Estive na região de Laje dos Negros na última quinta-feira, voltei só depois das 22 horas, fazendo algumas visitas lá. E voltei à noite, Roberto. A estrada que liga Lages até Lagoa do Porco está linda, estrada belíssima, feita no capricho mesmo. E nós estaremos inaugurando essa obra na próxima quinta-feira. A concentração será saindo de Lagoa do Porco às 14 horas. Vamos chegar junto em Laje dos Negros, percorrendo as ruas lá assim que chegar. Uma grande festividade mesmo, porque aquela região merece. Nós tentamos fazer no passado uma estrada, não ficou contente da forma que a gente queria. Quem mais sentia era a gente, tentado fazer uma coisa boa. Infelizmente a empresa não fez devidamente, mas o deputado federal colocou uma parte de recurso. O prefeito Elmo, com a sua economia, com o seu zelo com o erário público, economizou também, entrou com a contrapartida. E hoje está lá uma grande realidade, a estrada, são 43 quilômetros de estrada que nós estaremos inaugurando, e a gente aproveita para convidar a toda a população, não só de Laje, de Lagoa do Porco, mas toda a população, as pessoas que acreditam no nosso trabalho, para nos acompanhar na próxima quinta, no próximo dia 4, a grande inauguração de Laje dos Negros. Fiquei muito feliz também, Roberto. Nós tivemos na última quarta-feira, no Centro Cultural, você que é um amante do garimpo, o dinheiro já está em conta, já está assegurado, serão R$ 9.500.000. Nós iremos construir no município de Campo Formoso o Shopping dos Garimpeiros, uma coisa que era um anseio da classe garimpeira de toda uma vida. Eu digo sempre, não adianta apenas a gente dizer que gosta do garimpeiro, não adianta a gente dizer que ama, não adianta a gente estar fazendo vídeo, a gente tem que levar a ação. E é por isso que a gente está lá, o dinheiro está na conta, empenhado já, R$ 9.500.000 para a construção do Shopping do Garimpeiro. Nessa lá terão área de exposição, teremos um centro cultural com auditório dentro do próprio Shopping do Garimpeiro, um belíssimo evento que, inclusive, os nossos vereadores vão propor na Câmara também para homenagear o senhor Juca Marques, que foi um dos pioneiros no garimpo aqui, e foi ex-prefeito do município de Campo Formoso, então receberá essa homenagem. Assim como diversas alas que tem dentro, nós vamos estar homenageando também os garimpeiros que já partiram dessa, já nos deixaram, mas que é uma forma que a gente tem de reconhecer. Então, outra grande notícia para o povo de Campo Formoso. Em relação à Estrada do Limoeiro, a obra está em todo vapor. É uma obra que se tornou até mais cara, tivemos que aditivar o valor, porque vocês sabem que essa região da Serra tem muita minação. Então, nós estamos tendo que fazer uma muita quantidade de bueiro, as obras estão em andamento. O inverno aqui acaba por atrasar ainda, mas a obra está todo vapor, também é um recurso que já está em conta, está segurado, a empresa já está tocando esse serviço lá, e com fé em Deus, até o final do ano, a gente vai estar entregando, inaugurando essa obra. Porque depois do dia 6 agora, o prefeito fica impossibilitado de estar inaugurando até as eleições. Então, pós-eleições, com fé em Deus, a gente vai fazer uma grande festa de acordo com o que o povo de Limoeiro merece. Limoeiro também, que a gente já levou pavimentação asfáltica nas ruas. Limoeiro que nós pavimentamos diversas ruas. Limoeiro que a unidade de saúde, que estava praticamente caída, nós requalificamos, está aqui o secretário de saúde, Paulo, ofertamos mais atendimentos, assim como em Brejo Grande, da mesma forma. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito, e com tranquilidade. Nosso grupo político hoje pode chegar em qualquer lugar do nosso município, da sede ao interior, em qualquer região. Se vai para a região de Araras, está lá asfaltado Araras, a praça já foi autorizada para requalificar, nós reformamos escola, reformamos posto de saúde, entregamos fardamentos. Eu me recordo, quando eu era vereador, eu fui autor de ação no Ministério Público, porque as fardas eram vendidas na gestão anterior. Isso é sempre bom frisar, e as mães que estão me ouvindo nesse momento se lembram, as fardas na gestão anterior eram vendidas. Hoje o prefeito Emo doou as fardas, doou mochila, doou estojo, kit escolar, doando notebooks. Quando você já imaginou escola, uma cidade de médio porte como Campo Formoso, distribuindo notebooks para alunos do 8º e 9º ano. Então é isso, a educação vai de qualidade, a saúde pública do município de Campo Formoso nunca teve tão bem na nossa história como está aqui agora. Sou até suspeito de falar, porque sou irmão do secretário, mas o cara é bom, faz com excelência o trabalho na saúde. Para você ter uma ideia, pensando em tudo, da criança, quando nós implantamos aqui o centro pediátrico, multicentro pediátrico, pensando na criança, até as pessoas que trabalham, que às vezes não podem ir no atendimento médico. Hoje a gente tem um médico atendendo no PSF Mano Ferreira até as 22 horas, para aquelas pessoas que saem do seu trabalho e precisam ir no médico, não terem que estar no Hospital São Francisco, para ter desafogando, ajudando o hospital nesse trabalho de triagem. Então, a gente fica muito feliz em saber que o nosso município de Campo Formoso está indo de vento em popa com a melhor gestão de toda a história do município de Campo Formoso. Isso é fato, as pessoas reconhecem. Eu andei com o prefeito Elmo esses dias, eu ficava besta. A quantidade das pessoas abraçando, chamando ele para tirar foto. O prefeito Elmo não corre atrás das pessoas para tirar foto, não. Ao contrário, as pessoas que têm ido ao encontro do prefeito por reconhecimento ao que ele tem feito no município de Campo Formoso.
Bom, 1h45, queremos agradecer aqui ao deputado estadual Júnior Nascimento. Muito obrigado pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias.
Eu que agradeço a você, Macário. Transmita a Edilene, a Zito, os meus agradecimentos à rádio que sempre nos oportuniza estar prestando conta do nosso mandato, que é isso que a gente tem feito. Eu, agora umas 10h30 da manhã, já estava ligando para a secretária Iraci para estar encaminhando a documentação. Um ônibus escolar a 0 quilômetro, fruto de emenda minha, já vai ser disponibilizado também. Mais 100 mil em ar-condicionados para ser implantado nas escolas do nosso município. Já colocamos mais uma ambulância. Teve essa questão da festividade também. 1.400.000 que a gente colocou para o município de Campo Formoso realizar suas festividades. Agradeço também, porque agora o projeto é feito pela Prefeitura Municipal, porque é um convênio, mas essa semana já vai ser licitado, vai ser publicada a licitação para a construção da praça aqui no Bosque das Mangueiras, a construção da praça também no povoado de Olho d'Água das Pombas e a construção de uma praça, a requalificação da praça Olga Passos também, que será licitado para a gente oportunizar ainda mais o nosso município a receber essas belezas. Hoje são 70 praças, entre as entregues, as que estão em andamento. Fico muito feliz. Você precisa ver o sorriso das pessoas, Irene. Você que é sensível, você sabe da importância que é a gente entregar as praças do nosso município. Nós fizemos um complexo ali em frente ao Augusto Galvão, na Praça Castro Alves, que só se vê aquilo no Rio Vermelho, em Salvador. Temos uma arena ali na antiga Praça 11, a Arena Adolfo Félix, que nós com beach tênis, que hoje está na moda. Então, assim, colocamos 300 mil também para o esporte do município de Campo Formoso. Tem essa parceria nossa com o deputado federal Amar Nascimento, que vai estar aqui dia 4, vai estar presente aqui. Eu acredito que sempre que ele vem, ele anuncia mais investimento. Então, acredito que ele chegue com mais novidades para o povo de Campo Formoso. Que dia 6 é o aniversário dele, mas quem ganha o presente é a gente. Então, fico muito feliz. Agradeço aqui ao Marconde, está sempre presente, fazendo as coberturas, hoje completando 50 anos. Então, a gente tem fake news. Então, temos motivos para comemorar hoje. Que Deus lhe abençoe, Marconde, mais uma vez. Nossos pré-candidatos aqui presentes, nossos vereadores. Mas eu queria mandar também um abraço especial às pessoas que estão na linha de frente, ao nosso prefeito Elmo, ao nosso vice Jaci, ao ex-prefeito Dr. Santana, que sempre tem dado o apoio moral, os conselhos, a experiência que ele tem de toda uma vida de gestão de excelência. Então é um grande parceiro da gestão do prefeito Elmo. E o nosso deputado federal Elmar, que hoje deslancha como um dos parlamentares de maior influência no Congresso Nacional. Não pode estar com tanta frequência assim como eu estou aqui no município de Campo Formoso, porque além dele ter que estar em Brasília buscando os recursos, ele está nessa pré-campanha para, com fé em Deus, e se for do projeto e os parlamentares entenderem, a gente tem um Campo Formosense sendo um presidente da Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. Mas tem muita lenha para queimar. Nossa prioridade agora é a eleição de outubro, que com fé em Deus a gente vai chegar forte e preparado para ter uma das maiores vitórias da história do nosso município. Muito obrigado.
Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento.